11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, segunda-feira geralmente é aquele dia em que tudo é mais difícil. Pular da cama, se arrumar para o batente, pegar condução e por aí vai. Agora, quem é que fez esse texto aqui, ó? Ainda bem que segunda, diz aqui o texto, ainda bem que segunda é dia de 11 minutos. Ainda bem para quem, cara pálida? Oh, ai, ai, o Pedro Pincer já vestiu a camisa e tá prontinho para entrar em campo. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriana. Bom dia, Gisiel. Bom dia, que nos acompanham. Bom dia, um excelente dia, um maravilhoso dia.
Nossa, nossa. Esse eu vou te contar. Que é muito dia maravilhoso. Que segunda-feira, hein, Pedro Pincer?
Não é?
Pedro Pincer, o cara que fez esse texto aqui do 11 minutos, crente que ia dar bom no final de semana. Aí o Fluminense faz.
Acho que eu vou me dar bem, não. Só combinar com os russos.
Eu esqueci de apertar o F5 aqui do roteiro.
Meu Deus, eu fui procurar. Eu estive um pouco afastado do mundo do futebol esse final de semana. Vi algumas coisas assim, alguns flashes. Mas aí eu fui dar uma olhada na tabela, aí eu disse, vou dar uma olhada aqui no G4, o Fluminense tá no G4, o Fluminense é o campeão da Libertadores, não achei. Aí fui pro meião da tabela, não achei também. Aí lá no G4, onde está o Fluminense? Eu digo, eu vou ligar pro Adriano agora, isso não pode acontecer. Adriano, explique-se.
Pois é, o dinizismo tá fazendo água aí já tem algum tempo, acho que já cansou, né? Todo mundo aprendeu a jogar contra o time do Diniz e agora já tô começando a pensar que uma mudança não seria mal.
Olha, ei, Pedro Pince, olha aí, quem diria, hein, Pedro Pince?
Poxa vida, o Fluminense foi campeão da Libertadores outro dia, o Fernando Diniz estava na seleção brasileira, pois é. E hoje o Fluminense no G19 do Campeonato Brasileiro.
Pois é. Mas Pedro Pince, olha, o Botafogo ganhou do Grêmio, né, 2-1, líder agora do campeonato, né, o Flamengo empatou, então o Fogão não tem nada a ver com isso, aproveitou e agora é o novo líder do Brasileirão.
Isso, numa partida em que o Botafogo não foi brilhante, não foi um jogo...
Você foi a Isaura.
É uma sensação de eu já vi esse filme, né? Mas assim, o Botafogo não fez uma partida brilhante, não, mas foi eficiente.
Sim.
Conseguiu fazer 2 gols, fez 1-0, logo depois o Grêmio empatou e tomou as ações da partida e acabou o Botafogo no talento individual dos seus atacantes e na competência do seu goleiro, conseguindo um resultado muito importante contra o Grêmio, apesar de assim, teoricamente o Botafogo jogou fora de casa, o jogo era com o mando do Grêmio, acabou sendo um jogo em Cariacica, no Espírito Santo, com 90% da torcida do Botafogo, e conseguimos um resultado muito importante e hoje colocamos aí o nosso time na primeira colocação da tabela, que nessa altura do campeonato, na nona rodada, não quer dizer muita coisa, mas é importante já ter 19 pontos aí e tá no bolo, né? Nessa altura é importante estar no bolo.
É, melhor tá no G4 que no C4.
Né? G19.
Tá bom, então. Daqui a pouquinho a gente fala mais de campeonato brasileiro. Houve uma rodada aí muito interessante, né? Com vários jogos aí, muitos gols. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque agora o assunto é a criação de uma plataforma nacional de combate à manipulação de resultados. Essa plataforma foi sugerida por representantes do Ministério Público de Goiás, ouvidos na CPI que investiga o tema.
Eles atuaram na Operação Penalidade Máxima, que investigou denúncia de fraude na Série B do Campeonato Brasileiro, e quem está acompanhando tudo isso é o Pedro Pincer.
Foram ouvidos na CPI da manipulação de resultados no futebol o procurador-geral do MP goiano, Ciro Terra Pérez, e o promotor Fernando Sesconeto, ambos na condição de testemunha. Eles falaram sobre a Operação Penalidade Máxima, que investiga um grupo acusado de oferecer dinheiro para jogadores de futebol receberem punições em campo. Ciro Pérez sugeriu a formação de uma plataforma nacional para reprimir fraudes.
Se nós criássemos uma espécie de plataforma nacional que permita detectar, reprimir e punir esse tipo de fato, com Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, os Ministérios Públicos, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Civil e as entidades esportivas, eu acho que seria o ideal.
O promotor Fernando Sesconeto falou sobre a origem da operação Penalidade Máxima, que começou depois de uma denúncia do presidente do Vila Nova Futebol Clube de Goiânia. Hugo Jorge Bravo denunciou a manipulação de 3 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro para favorecer apostadores.
E ele já o fez trazendo informações relevantes de possíveis jogadores envolvidos, valores envolvidos nas ofertas espúrias de R$150 mil para cometer pênalti na última rodada da Série B de 2022 e outras 2 partidas também envolvidas em suspeita de manipulação.
A CPI volta a se reunir na terça-feira para ouvir representantes das empresas Sport Radar, que monitora movimentos suspeitos em apostas, e Gênios Esportes, que trabalha com tecnologia esportiva.
Pedro Pince, você que está acompanhando aí os trabalhos da CPI da manipulação de resultados e apostas esportivas, teve aí acompanhou, né, essa proposta da plataforma, de uma plataforma para detectar, reprimir e punir aí manipulações de resultado. O que você tem a dizer sobre esse assunto?
Tenho a dizer primeiro que é muito importante ouvir o Ministério Público de Goiás a essa altura, Adriano, porque foi a partir dessas investigações do Ministério Público goiano pela operação Penalidade Máxima que o foco veio para esse assunto. Então, tanto o procurador quanto o promotor tem ali um conhecimento já dessas investigações. Você vê aí os casos que ele conta, que foram o start foi dado pelo presidente do Vila Nova. Então, assim, é importante ouvir essas pessoas, esses dois, que já haviam falado na CPI, que tratava do assunto na Câmara, vieram ao Senado. E quanto à plataforma nacional, eu acho sensacional. Se você conseguir botar isso em prática efetivamente, vai ser muito bom para poder botar tudo num contexto só, né? Não ter uma informação uma num lugar, outra no outro. Então, se você conseguir juntar tudo, seria sensacional mesmo. Eu acho muito bom. Eu não sei qual é a efetividade disso e qual seria a velocidade que isso seria colocado em prática, mas seria muito bom se acontecesse.
Muito bem, então vamos aí acompanhar a continuação dos trabalhos, né? Nessa semana aí tem mais depoimentos na CPI da manipulação de resultados e apostas esportivas. Agora, gente, vamos voltar a falar de bola rolando. O Gesiel tá louco aqui para falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Sport, depois de um longo e tenebroso inverno,
não tava tão longo,
voltou
assim,
a vencer na Série B, Gesiel Carvalho, contra o Mirassol. Parabéns, Gesiel.
Deixa eu falar para você, você não acompanha a Série B com a regularidade que eu acompanho.
Sim.
Então não é um longo inverno. A gente já tinha ganhado do Paysandu. Então, a gente ganhou do Paysandu a última de 1-0, resultado magrinho, 3 pontos.
É verdade.
Aí, contra o Mirassol ontem na Arena Pernambuco, mais uma vitória maguinha, 3 pontos. 1-0, de 1-0 em 1-0, a gente tá escalando e já estamos no G4. Lembrando que o Sport hoje é o terceiro colocado no G4, com 18 pontos, mas tem um jogo a menos. Então, se a gente tiver uma vitória com esse um jogo a menos, a gente já vai ultrapassar aí, provavelmente, o América, depender dos resultados, e ganhar a liderança, porque bom é quando o Botafogo e o Sport estão juntos na liderança. Porque aí a gente usa o nosso chavão de novo, né, Pedro? Eu tô louco de saudade.
Daqui a pouco a gente volta, vamos ver se dá certo.
Ah, bom.
Mas foi um jogo ontem, assim, bem disputado. O gramado tava muito ruim na Arena Pernambuco, tem chovido desde sexta-feira, né? Muita chuva em Pernambuco, sexta, sábado, domingo. O gramado tava ruim, mas tava ruim pros dois times, né? E o Sport fez um golaço do Rosales, muito bonito o gol. Depois de tentar muito, o Sport realmente estava querendo, buscando esse resultado a todo instante. E o Mirassol, eu diria que vendeu caro esse revés, porque Mirassol também, nos últimos 10 minutos ali, tentou de toda forma empatar. O Sport acabou levando a melhor. E nós vamos agora para quinta-feira enfrentar o Ceará, que perdeu o seu
Sim,
jogo,
perdeu pro,
né?
Brusque.
Né? Perdeu pro Brusque. O Brusque já vinha sem ganhar já um bom tempo. E vamos lá. É de 1-0 em 1-0 que a gente vai chegando lá.
Agora, Pedro Pince, o que está acontecendo com o Santos? Porque o Santos começou a Série B com a pinta aí que era só mesmo uma formalidade, né, disputar a Série B, né? Até tanto é que realmente nas primeiras rodadas disparou aí 4 vitórias seguidas. É. E não é que o time agora desandou, está caindo pelas tabelas literalmente, Pedro Pince?
4 derrotas, o Santos perdeu para o Operário de Ponta Grossa no estádio Germano Krieger, lá no interior do Paraná. E a fase do Santos realmente é tétrica, né? O Santos está visitando lugares em que a história dele jamais permitiu que ele fizesse. Então, assim, quando um time chega nessa altura, eu acho que eles ficam tão assustados, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque eles chegam na segunda divisão achando, até pelo orçamento do Santos, o Santos tem jogadores caros. Uhum. E da forma como começou, falou, daqui a pouco a gente vai já conseguir o que a gente quer. E não é isso que está acontecendo. E sabe o Carilli, que nunca foi conhecido por times envolventes ofensivamente, sempre pela solidez defensiva, nem isso tem conseguido nas últimas partidas do Santos. Então, é bom abrir o olho na Vila Belmiro, viu, Adriano? Porque tá complicado lá.
E esse negócio de derrota seguida vai minando a confiança do grupo, e aí tá num lugar que, como falou o Pedro Pince, é desconfortável e é novidade, e tem que saber jogar a Série B, que não é fácil, não.
Tá bom, é isso aí, situação complicada do Santos, e o problema é que como é um time que a torcida tem uma expectativa, aí quando a torcida, aí começa aquele negócio de invasão de CT, o roteiro a gente conhece, né? O roteiro é conhecido e o Santos está fazendo de tudo para entrar nesse roteiro, nessa espiral para baixo. Agora vamos voltar a falar de Série A? Porque tivemos aqui alguns resultados bem interessantes. Vamos começar aqui com o Fluminense, porque além da derrota, né, de 2-1 para o Atlético Goianiense em casa, houve um episódio lamentável no final do jogo. Felipe Melo, sempre ele, né, envolvido aí em confusão. Aí o assunto já deve resvalar para o STJD, devido ao que aconteceu no Maracanã no final do jogo. Ou seja, pessoal, além de perder o jogo, hein, Gesiel? Perdeu a cabeça.
Perdeu a cabeça. Eu assisti somente esse finalzinho, e quando vi aquela confusão ali estabelecida no gramado e o Felipe Melo empurrando, parece que foi um cara da comissão técnica lá. E aí,
era assessor de imprensa.
Assessor de imprensa, né? E aí a confusão começou. Mas o que eu quero destacar com relação a essa questão do Fluminense é que o Fluminense já vem aí rateando, não consegue vencer
muito tempo.
Como falou o Adriano Dinizismo aí sendo contestado, e ontem me parece que até xingaram o Diniz, fora Diniz. A torcida realmente perdeu a paciência com o Fluminense. Agora, o que chama a atenção, até a gente até conversava aqui antes do 11 minutos, Pedro, com relação ao Fluminense, é que o Fluminense não tá com um time sênior demais, não? Digamos assim?
Tá, ele já ganhou a Libertadores com bastante jogadores já veteranos, né? E isso vem aumentando, porque agora você tem até o Thiago Silva. Imagina uma defesa com o Thiago Silva, com o Fábio, com o Marcelo, quer dizer, Felipe Melo, que são jogadores claramente competentes, mas o tempo passa para todo mundo, sim, né? Então a conta chega, né?
É verdade. Então vamos aí ver o que vai acontecer com o Fluminense daqui para frente. Olha, já falamos aqui da vitória do Botafogo contra o Grêmio, 2-1, Fogão líder. Agora aqui o empate, né? Corinthians e São Paulo jogasse, é o majestoso, né? O clássico majestoso, Corinthians 2, São Paulo 2. Agora eu queria falar do Cuiabá, gente. Alô, Cuiabá. Cuiabá, hein? Agora é a máquina de fazer gols, porque é 5 num jogo, 5 no outro, 5-0 no Fortaleza, na Arena Pantanal, pessoal.
Meu Deus, e o Leão do Pici?
O que tá acontecendo, Pedro Pince, com o Cuiabá, que agora desandou a fazer gol? Tá aparecendo aí aqueles times ali que sei, Manchester City,
não tem ninguém.
Alemanha na Eurocopa, daqui a pouquinho vamos falar de Eurocopa, diz aí, Pedro Pince.
Eu primeiro queria mandar um abraço pra Ângela, que é a nossa ouvinte de Cuiabá, que ela reclamou que a gente não havia comentado a primeira vitória do Cuiabá, e agora estamos aqui falando do Cuiabá. Em que pese o Fortaleza ter ficado com 2 a menos ainda no primeiro tempo, O resultado de 5-0 e o goleiro do Fortaleza tomando uns gols assim até meio estranhos, se o Textor olhasse em inteligência artificial, ele ia arrumar um problema.
Pois é.
Mas é simbólica a vitória do Cuiabá, 5-0 dentro de casa, contra um time muito bem treinado, né, apesar de estar com 2 a menos, o que sempre pesa, mas o Cuiabá tá se recuperando, né? Tá se colocando aí já saindo da zona de rebaixamento, testando um lugar ali no meio da tabela. 5-0 é sempre um resultado.
E anima, né? É um resultado que anima a torcida, anima o time, dá uma nova perspectiva.
Dois jogos aí fazendo 5 gols não é nada, né? Não é ruim, não.
Tá já bom. Saldo, né?
É verdade. Então, tá aí o Cuiabá, que é um dos 3 únicos times que nunca foram rebaixados para a Série B. Os outros são Flamengo, São Paulo e Cuiabá, que nunca foi rebaixado. Agora vamos, meus amigos, aqui nosso tempo está um pouco apertado, vamos falar aqui do começo da Eurocopa, né? A Eurocopa começou na sexta-feira com a goleada da Alemanha contra a Escócia. A Alemanha é a equipe da casa. Tivemos aí bons jogos no final de semana. Gesiel Carvalho meio que desligou nesse final de semana, né?
Eu vi só os gols, mas aí durante essa semana eu pretendo já realmente acompanhar, porque é um futebol de um nível assim excelente, bons jogos para se assistir, e durante essa semana vou acompanhar mais de perto aí a Eurocopa. Mas pelo que vi, começou bem demais, né?
Né, Pedro Pinto? Aí, a Eurocopa começando com tudo.
Não, estádios lotadíssimos, ambiente maravilhoso, né? Muito legal a estreia da dona da casa aí, atropelando a Escócia. Uma vitória importante da Inglaterra, né? Que estreou com vitória ganhando da Sérvia, que é sempre um jogo difícil. A Holanda vencendo a Polônia de virada. Que são jogos muito bons, realmente. E essa semana tem a estreia de Portugal, tem a estreia da França. Então tem muita coisa boa pela frente aí pra gente assistir.
É muito craque, né? No campeonato só, realmente aí.
Precisa falar da Espanha, né? Que ganhou de 3-0 da Croácia, que era um dos jogos mais esperados dessa primeira rodada. E a Espanha não deu.
Foi ritmo de treino, quase.
Foi.
Então aí também coloca-se forte aí para disputar o título. Muitos candidatos ao título, né? Muitas seleções fortes.
Sim.
E até teve uma polêmica aí do Mbappé, né? Falando que a Eurocopa é mais forte que Copa do Mundo.
É. E tal. Esse tipo de polêmica é bom para levantar a bola aí das duas competições.
Né? Isso bateu até na seleção brasileira, né? É. O Rafinha foi falar que o Mbappé perdeu a Copa para uma seleção sul-americana. Quem ouve parece que ele está falando que perdeu para o Brasil, não foi, né? Perdeu para outra. É. Mas tudo bem.
Ele foi muito assim, a jogo de palavras com a seleção sul-americana. Podia falar, perdeu para a Argentina.
É.
Mas é uma equipe sul-americana. Aí se alguém tá fora do planeta, pode achar assim, então pode ser o Brasil.
Não,
é difícil.
Só que não.
Na realidade, a gente não tá em condições de fazer esse tipo de comentário, não.
Não. Tá muito longe disso. Ô Pedro Pinto, algum destaque aí pro esse finalzinho do 11 minutos?
Tenho dois. Tem uma vitória do ATP de Birmingham em duplas, Marcelo Melo e Rafael Matos.
Sim.
Que ganharam uma dupla totalmente brasileira, e a 12ª vitória do vôlei feminino na Liga das Nações contra a Turquia, que eu comentei aqui na sexta-feira com a Raquel e o Thiago, 12 vitórias, campanha histórica, e a quarta de final vai ser a partir de acho que terça ou quarta-feira contra a Tailândia, não sei exatamente qual é o dia, e o vôlei feminino, o vôlei masculino começando essa semana também a terceira rodada, né? A terceira leva de partidas aí pela Liga das Nações. É isso.
Eu queria terminar aqui só, Adriano, falando aqui em alguns ouvintes que estão acompanhando sempre o 11 Minutos. A Ângela de Cuiabá mandou um abraço pra você, hein?
Falamos do Cuiabá hoje, Ângela.
Falamos do Cuiabá. Nayara Muniz, que também é de Cuiabá, mas que é torcedora do esporte, coloca aqui. Bora que bora, esporte! Aí, Nayara, grande abraço pra você. Fátima Maia, de Belém, posta aqui o final do jogo. Paysandu 5 e Ituano 3.
Verdade, Paysandu.
Tá vendo você?
Bozão.
A vitória magra do esporte 1-0. Um motivo. Paysandu não é um time fácil bater, né? Campeão da Copa Verde, tem que respeitar. Nonato de São Luís mandou um bom dia super especial também. E hoje tem jogo, né? O Atlético
Mineiro e Palmeiras. Jogão da Arena MRV. É verdade, Belo Horizonte.
Beleza.
Viva a tabela que junta dois times de campeonato líderes, assim. como é que eu vou dizer, que brigam pelo campeonato a jogar numa segunda-feira à noite, tá? De parabéns quem marcou esse jogo.
São gênios, gênios com J, né?
Eu acho que marca. Foi o pessoal da inteligência artificial, né?
É isso aí, valeu gente,
um abraço. Ô Pedro, só um abraço pra você, até sexta-feira.
Valeu. Tchau, abraço, tchau. Pedro, tudo de bom.